podcast do Clube do MDR. Hoje nós vamos rever e revisar conceitos básicos do MDR. Este conteúdo é parte do que vocês já receberam aqui no Clube do MDR, um artigo que foi escrito por Dini Laliotis e outros colegas que foram convidados pela Endria para fazer uma revisão de alguns desses conceitos. E a ideia é que houve uma mudança muito significativa desde o começo do MDR, quando ainda era EMD, e que a Francine Shapiro chegou à conclusão, por meio de observações, que havia outros benefícios não intencionais ocorrendo simultaneamente durante o processo de dessensibilização. Quer dizer que, inicialmente, o foco do trabalho era centrado na dessensibilização de experiências traumáticas recentes, mas que gradativamente, por meio da observação, a Francine se deu conta de que esses resultados traziam também um acesso espontâneo a memórias de experiências semelhantes, sugerindo uma cadeia de memórias, uma cadeia associativa de memórias, e a generalização dos efeitos do tratamento para outras memórias que não necessariamente eram o foco do procedimento. Então, se a pessoa tinha, por exemplo, um receio de ficar num lugar com muita gente, isso podia ser dentro de um avião, de um shopping ou um teatro, e o reprocessamento daquelas memórias fundamentais para organizar esses sintomas, quando esse reprocessamento era bem feito, trazia como resultado uma generalização de mais conforto em todos esses ambientes, e não somente num ambiente específico. Então, interessante observar a maneira como a Francine começou a observar o seu trabalho e a tentar construir uma organização teórica, um corpo teórico que trouxesse uma explicação que ajudasse os terapeutas a entenderem melhor o que estava acontecendo à medida que trabalhavam com essa abordagem inicialmente tão diferente de outros enfoques terapêuticos, né? Em 91, ela mudou o nome de AMD para MDR, mostrando essa mudança significativa do paradigma da formulação inicial do que era uma mera técnica, ainda derivada da TCC, que era uma formação da Francine, para um modelo um pouco mais sofisticado de processamento de memórias, não tanto focado numa vivência traumática recente, mas ampliando uma compreensão mais histórica do passado, presente e até o futuro das pessoas, né? A própria Francine comentava como ela entendia que o MDR era uma abordagem que deveria não só ser restrita a tratamento de traumas de passado, mas que, para além desse tratamento, que a pessoa deveria ser encorajada a cada vez mais olhar para o futuro, a ter uma atitude mais proativa em relação ao seu ambiente. E a ideia dessa organização teórica, que inicialmente foi chamada de PAI, né, o processamento acelerado de informações, isso em 95, mas para tentar entender melhor o que estava acontecendo, ela se deu conta de que o processamento só acelerado não era tão importante, essa associação livre em rápida, né, em velocidade supersônica, não era tão importante quanto as respostas mais adaptativas que resultavam desse trabalho do reprocessamento. E aí ela mudou o nome em 2001 de processamento acelerado para processamento adaptativo da informação. E o MDR tem passado por muitas mudanças desde então, desde uma observação que era mais ligada a uma técnica imediata, essa técnica voltada para alvos recentes, que se desdobra para uma terapia, uma psicoterapia mais abrangente. Em paralelo, a mudança da dessensibilização para um novo eixo dando um ênfase ao reprocessamento, e do reprocessamento de memórias traumáticas, ou seja, aquela ênfase toda voltada ali para traumas de infância, há todo um processo de integração que leva em conta não só as cadeias associativas traumáticas de passado, mas também as redes associativas positivas, atualizadas, mais adultas, orientadas para o presente. Também é importante destacar nessas mudanças a diferença do que inicialmente foi entendido no MDR como um método de tratamento de uma clientela que padecia das sequelas de TEPT, né, de transtorno de estresse pós-traumático, para outras queixas não necessariamente ligadas à TEPT, né? Isso também é uma questão importante que tem mostrado a flexibilidade do MDR e como essas ferramentas que estamos aprendendo podem ter uma flexibilidade e uma maior adaptação às necessidades de cada um dos nossos pacientes. E aí, em vez de nos determos apenas em traumas recentes, trabalharmos também traumas de mais longa data, questões mais vinculares do apego e até coisas mais antigas, né? Como algumas pesquisas abordando as vivências perinatais ou mesmo gestacionais ou da área de meu interesse da transmissão inter- e transgeracional de traumas e de recursos. Além disso, uma outra vertente do MDR tem sido a de um tratamento mais convencional da terapia individual, isso sendo diversificado para atendimentos de casais, de famílias e grupos, tanto dentro do consultório quanto também em ambientes de catástrofe, o que significa que o paciente não precisa vir ao consultório para se beneficiar da terapia, mas que nós podemos ir ao ambiente de uma vivência cataclísmica e ajudar os sobreviventes a se organizarem, além, claro, da revolução recente resultante da pandemia, que é a da interação virtual, o nosso trabalho online, que tem surpreendido principalmente com alguns casos de pacientes mais complexos que mostram uma evolução, uma resposta positiva ao nosso trabalho, às vezes até superior ao que ocorria antes numa vivência interativa no consultório, né, nessa interação mais presencial.